Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista, guitarrista e escritor carioca Fernando Paiva. O jornalista Fernando Paiva trabalha como editor no site de tecnologia Mobile Time. O compositor e guitarrista Fernando Paiva é membro da banda Luísa Mandou um Beijo, que já lançou 3 álbuns pelo selo independente Midsummer Madness. E o escritor Fernando Paiva, além de manter o site Máquina de Escrever, é autor do romance Carta para Ana Camerinda, de 2004, autor do livro de contos Salvem os Monstros, livro que saiu em 2010, e da narrativa intitulada Somente a Verdade, livro editado pela Sete Letras em 2013. Vamos conversar com o autor. Fernando Paiva é jornalista, guitarrista e escritor. Nessa ordem ou em que ordem?
Depende da perspectiva que você quiser. Em termos financeiros, é nessa ordem. Em termos de retorno financeiro, acho que é jornalista, guitarrista e escritor. A música me rendeu mais. Mas assim, em termos de prazer, eu acho que literatura em primeiro lugar, depois música e depois jornalismo. Jornalismo é o ganha-pão, mas o que me dá prazer de verdade é arte, enfim, especialmente...
Na verdade, a escrita viria antes da música, propriamente?
Em termos de prazer individual, acho que sim. Eu acho que a música, para mim, na Luísa, nessa banda que eu toco, sou guitarrista e compositor da banda, mas eu acho que eu faço música, na verdade, para fazer a letra, sabe?
Sim,
no final das contas, o meu material, o meu suporte principal é a linguagem, é a letra. Eu faço música para fazer letra. Eu já pintei quadro, mas escrevi em cima dos quadros. Fazia quadro para escrever no quadro. Então, acho que a minha arte principal é com a palavra.
E como é que você consegue, como é que concilia o seu tempo para desenvolver essas 3 facetas da sua vida, pelo menos?
Olha, eu também me pergunto isso, e tem mais uma questão hoje em dia que afeta o meu tempo. Eu tenho 2 filhos pequenos, um de 3 anos e outro de 1 ano e meio, então agora está mais difícil ainda. Mas o meu dia a dia é jornalismo, né? E para escrever e compor eu uso o meu tempo livre, que cada vez está mais escasso.
Você é mais matutino ou...
Eu sou mais matutino.
Mais matutino.
Eu gosto de dormir cedo e acordar cedo.
E pega bem, digamos, a história a meio caminho? Começou, não precisa, assim, ter à sua frente 3-4 horas livres para poder trabalhar, não. Qualquer meia hora você vai levando o enredo adiante?
Olha, não, depende também. Tem vezes que você tem um tempo livre, mas você não está com inspiração.
Exatamente,
não está com vontade. É. Não é qualquer hora, não. Tem que estar com vontade. Às vezes... em micro tempos, assim, ao longo do dia, sei lá, eu sou jornalista, eu tô volta e meia fazendo entrevista, mas às vezes eu tô esperando para fazer entrevista, esperando uma ligação. Antes de você me ligar, eu tava fazendo uma entrevista. Às vezes tem aqueles 5 minutinhos antes de uma entrevista, às vezes surge uma ideia de um conto ou de alguma coisa, e essa ideia eu vou trabalhando aos poucos ao longo de outros minutinhos que vão aparecendo dali em diante, né? E de repente eu vou parar para escrever esse conto 1 mês depois. Eu tô com um conto na cabeça que eu tô, enfim, burilando ele há 1 mês. Ainda não consegui parar para escrever, eu tenho mais ou menos a ideia, quero fazer uma pesquisa, enfim. Então, alguns projetos, eles são... A maioria deles, na verdade, comigo, são bem longos. Por exemplo, Somente a Verdade, eu tive a primeira ideia de fazer um livro sobre um mitômano, eu acho que por volta de 2004, 2005, e fui escrever para valer e começar a botar no papel isso ali entre 2007, eu acho, sei lá, entre 2007 e 2009. Eu passei uns 2 ou 3 anos escrevendo o livro antes de lançá-lo em 2010. Quase todos os meus projetos têm sido assim, de longo prazo, assim. A última peça, esse projeto musical novo, tem músicas que foram compostas por mim há 10 anos atrás, que só agora eu tô... que não foram aproveitadas na Luísa, não foram usadas, enfim, não foram gravadas, que agora eu tô gravando na última peça. Tô com um projeto novo de contos agora, que quero fazer só mais esse conto, que eu tô com essa ideia, e vou fechar o livro, vou mandar para 7 Letras. Esse projeto de contos, esse novo livro de contos, eu comecei a escrever assim que terminou o Salve os Monstros. É assim que eu lancei o Salve os Monstros em 2010, eu comecei a fazer contos novos.
Outros, né?
E vou lançar agora em 2016.
Nós vamos voltar sobre isso, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os seus primeiros livros, A Carta para Ana Camerinda e Salve os Monstros.
Bom, Carta para Ana Camerinda é, é uma novela, um romance curto, e é a história de um carteiro que se apaixona por uma carta furtada por ele, tá? E, ao mesmo tempo, bom, ele vive numa cidade, que eu não nomeio a cidade, pode ser uma cidade qualquer aí de porte médio, uma cidade imaginária, vai. E tem um elemento de realismo fantástico, que é uma chuva que começa a cair na cidade e não para mais. E, bom, aí a vida desse carteiro, essa rotina, ele furta uma carta, ele se apaixona, na verdade, por uma carta, de envelope, um envelope amarelo, que é a carta para Ana Camerinda, e ele começa a ver um dilema se ele abre ou não abre aquela carta. E, ao mesmo tempo, enquanto isso, a cidade está se inundando, vai mudando a rotina da cidade, a rotina dele, por conta dessa chuva interminável. Esse elemento de realismo fantástico é um elemento que não fica claro logo de início de que se trata de uma chuva interminável. Começa, a chuva é um elemento a mais ali na ambientação do começo do livro. Ah, tá chovendo. Só que tá chovendo, vai o segundo, terceiro dia, tá chovendo. De repente, tá tudo já se inundando, a chuva não para mais, as pessoas começam a discutir que aquela chuva não termina e não tem previsão de terminar. Enfim, a chuva vira um personagem, de certa forma.
Um personagem.
Bom, não vou estragar o final do livro, mas
tá certo.
A sinopse é essa. É uma história sobre chuva e sobre amor, eu diria. O amor, nesse caso, não sei se pela carta ou pela Ana Camerinda, que ele nem sequer conhece, assim, que ele fica imaginando quem seria ou como seria a Ana Camerinda, a destinatária daquela carta.
E o humor não é o predominante, como em Somente a Verdade?
No caso de Carta para Ana Camerinda, não. Embora tenha alguns personagens ali que flertam um pouquinho com o humor. Por exemplo, tem um carteiro, um colega de trabalho do carteiro, um outro carteiro, que é um senhor que come cartas. Ele come cartas, ele consegue descobrir o conteúdo das cartas pelo sabor das cartas. Então é um personagem, enfim, pelo menos no mínimo curioso, assim, é um pouco engraçado. Tem um senhor lá, que é o pai de uma colega de trabalho dele também, que ele acaba se refugiando na casa dessa colega de trabalho por causa da chuva, que a casa dele fica inundada, não sei o quê. E o pai dessa mulher, ele consegue prever o futuro fazendo caixinhos com os pelos da barriga dele. Tem umas coisas assim, eu tava bastante influenciado por Garcia Marques, por realismo fantástico, alguns personagens, assim, meio, enfim, fantásticos, né?
Fantástico.
Que acabam flertando um pouco, tem uma certa dose de humor aí neles também, de certa maneira.
E Salve os Monstros, é ecológico, é Jurassic Park?
Ah, nenhum dos dois. Salve os Monstros, na verdade, é um livro sobre os seres humanos, né? Os meus monstros são todos humanos ali.
São todos humanos.
São sempre personagens assim, são todos uns sacanas.
Sim, sim.
Então tem desde... São contos curtos e, por exemplo, tem um tradutor que muda o livro completamente, a história do livro traduzido, enfim, transforma, quer dizer, o cara é meio que um escritor frustrado, enfim, com muito recalque e fica mudando a história dos livros que ele traduz. Tem...
Um verdadeiro traidor, né, como dizem.
Ou isso, que é a origem da palavra.
É.
Pois é. Enfim, são todos assim, todos são meio monstrinhos, tem alguma falha de caráter, tá? Razoável. Tem, sabe, um publicitário que faz uma ação de marketing na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, que ele muda a lagoa fica laranja, que é uma ação de marketing para promover um refrigerante de sabor laranja, enfim, mas ele faz isso sem as pessoas saberem o que está acontecendo, fica todo mundo elucubrando, nossa, o que aconteceu com a lagoa, é a poluição, não sei o quê, e depois descobre que não, foi só uma ação de marketing, era um produto biodegradável, só para chamar atenção para um novo refrigerante de laranja. Estou contando também já o final desse conto, perdeu a graça, porque na verdade você descobre isso no final, mas só para você ter uma ideia dos tipos de monstros que eu tô falando, gente, que assim...
O Salvem aí é uma saudação, então, não é pra se salvar.
É meio irônico, na verdade.
É,
é uma ironia. Uhum. Enfim, mas o Salvem os Monstros tem muito de humor, tem muitos contos que são super bem-humorados, outros nem tanto. Tem, por exemplo, tem um cara que é um cafajeste que gosta, enfim, é um machista que se acha o bambambam e gosta de ficar com as mulheres no carnaval, não sei o que, com muitas mulheres, quanto mais melhor, e ele acaba sendo, ele é enfeitiçado, na verdade, por uma menina vestida de bruxa no carnaval, uma bruxa de carnaval, que eu digo, E ele fica broxa depois desse, desse encanto, enfim. E aí ele... Enfim, ah, bom, tem que ler o conto. Eu vou, se quiser eu te mando depois.
Ah, ótimo. Dia,
porque narrando assim não tem tanta graça os contos.
É.
Mas são bem divertidos.
Tá certo. Estamos conversando com o escritor carioca Fernando Paiva. Voltamos já.